apoia, mas não dá a cara a tapa, mas isso está começando a mudar, e tem um processo de, um processo de luta, de divulgação, é um processo de conscientização, e a conscientização é um trabalho árduo que demora para chegar, tá? E a questão da inconstitucionalidade, bom, a princípio sim, o Brasil é composto pela união indissolúvel dos estados, ponto. Tem um detalhe, o artigo, se não me falha a memória, 62 da Constituição Federal, estabelece como cláusula pétrea a forma federativa de estado.
Interessante.
A não está gravada como cláusula pétrea.
Não, ele está pegando.
Isso, ó, está colhendo assinatura para uma PEC plebiscitária, primeiro para tirar a indissolubilidade do artigo 1º, e em segundo lugar para marcar a data de um plebiscito nacional para ouvir cada um dos estados da federação se eles querem ou não ficar nessa mesma federação.
Bom, ele falou no não cumprimento numa verdadeira República Federativa, pegou a porca pelo rabo aí, o Magrão. Aí, o Ivan Feluniuk. Bom, vamos lá, é um monte de participações aqui, o Dacia está participando bastante, então, deixa eu ver, o objetivo, e eu respondo rápido. Ô, Alberto, tu acreditas no movimento Sul do Meu País? Não é questão de acreditar. Eu tô vendo, tá aí o movimento. A gente acredita naquilo que a gente não vê, a gente aí acredita. O movimento é uma realidade, independentemente de eu acreditar ou não. Como eu estou dizendo antes, a realidade é uma coisa. Ah, o blá, 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 que eu acho que é minha opinião, que não sei o quê, que não é assim, que blá, 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 isso aí é tudo incomparável com a realidade. Bom, vamos lá, o CEU e os estados da República Rio-Grandense, como seriam? Já sabe os nomes? Chefe Kaiser, é uma outra coisa, claro, a gente está falando isso da época, se fosse a República Rio-Grandense, né? Aí é uma outra situação, o Sul é meu país, por exemplo, mas tudo bem. Se fosse a República, o que não impede, né? Mas no caso, se fosse a República Rio-Grandense, estados, o pessoal comenta, estado da Serra, estado dos Campos de Cima da Serra, estado, como é que eles chamam lá, São Lourenço, é Sul, eu não me esqueci agora, o Ivan talvez lembre, São Lourenço, lá para aqueles lados, São Lourenço do Sul, acho que é até Pelotas.
Costa Doce.
Estado do Vale do Paranhama. Então, seria isso aí. Se é que fossem estados, né? Essa República Rio-Grandense, por exemplo, não sei como seria. O próprio Sul, se um dia acontecer, eu acho que isso é algo em discussão ainda, né, Ivan? Não se define ainda se vai ter estados, se vai ter, até que ponto como é que se diz? É uma tendência da municipalização, assim, que o pessoal gosta, enfim, tudo
ser definido. Há uma unanimidade dentro do movimento que deve ser uma forma municipalista com 70-80% dos recursos ficando nos municípios. Uhum. Mas há uma celeuma sobre a existência e a manutenção dos estados.
Exatamente.
Ou não, e da forma de governança nacional. Sim. Embora já se pense num parlamentarismo. Então, tem bastante coisa para decidir. Assuntos
a ser discutidos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oi, bom dia, eu sou o Brunster, irmão do Duster. Brunster, irmão do Duster. Se o preço do sushi subir, eu vou pra rua contra o aumento. Esse pessoal gosta de brincadeira. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, vou seguir a ordem de chegada. Pela ordem, que nem o pessoal fala lá na Câmara dos Deputados. Esse aqui é o... Bom, eu acho que...
Cruz, bicho, com esse dinheirama todo aí, dá pra comprar várias armas, vários tanques. Manda uma arma aí, não quero saber de adesivo, quero uma arma. Ainda mais que eu tô pertinho de Brasília aqui. Mas vamos ter que
ensinar. Eu acho que esse tipo de brincadeira, ele é danoso pra causa. Então, eu peço, por gentileza, quem quer realmente colaborar, né? Ou no mínimo respeitar, não fique fazendo esse tipo de brincadeira, certo? Porque é danoso, porque a gente sabe que isso é usado de uma forma negativa.
Infiltrar na política, então, isso aí vai demorar, até o PCC vai se infiltrar antes, vai demorar uns 200 anos nossa independência aí.
Beto de Bonfinópolis, vamos adiante agora, Marcos São Martinho. Meu Deus, Dancer, então fica escravo eterno do sistema pobre de Brasília. Não sei porque ele também escreveu, mas escreveu. Qual partido que vão concorrer? Ah, aí são vários partidos, eu acho. Se for explicar de cada candidato, vai demorar muito aí, né, presidente? Então, acho que vamos adiante. Bom. Aí, nesse caso, ele fez essa pergunta. Minhas opiniões, não perguntou minha opinião. Então, vamos adiante. Aí, trouxe números aqui, o Flórida. E a opinião dele, seríamos ricos, produtores, saudades, educados, seguros, felizes, daria para dobrar a aposentadoria ou triplicar. Muito bem, vamos ver aqui, o Oberdan Filuniuk, apoio total à República do Pampa, Nunes Sapucaí. Vamos ver o que ele falou aqui.
Eu acho também que o...
Ah, tá. Peraí, deixa eu mandar o áudio aqui para o Ivan. Volta e meia eu esqueço de fazer isso. Porque é necessário, como o Ivan está lá, quase lá no Brasil, né? Né, Magrão? Eu tenho que fazer isso. Vamos ouvir, então, o recado do Nunes. Vai lá.
Eu acho também que o Duster, se ele quer apoiar o movimento, ele tem que, sei lá, de vez em quando ir numa reunião, né? Participar de algum, né? Coleta de assinatura, alguma coisinha. Só, tipo assim, eu apoio, não sei o que é lá. Eu, né? Ô, Duster, tem que apoiar. Eu tô pensando em ir pessoalmente em alguns locais aí pra dar uma apoiada nesse movimento aí. Mas é isso aí, meu. Apoio total ao Filuniuk, ao Oberdan e a todos os separatistas, porque o Brasil já era. Vamos criar nossa própria república aqui, que de repente a gente consegue evoluir mais um pouquinho.
Bom, lembrando.
Da minha parte, Nunes Sapucaí.
Lembrando que nesse caso agora eu tô nessa aí, mais ou menos, né? De. Eu apoio. Né? Eu já fiz meu trabalho na época. Isso que eu queria dizer também, Ivan. Eu acho que é legal isso aí. Não querem me respeitar? Me desrespeite. Mas eu acho que é legal o reconhecimento, o respeito, assim como eu, por exemplo, do movimento Sobre o Meu País, o Adilson Cadorim foi um dos fundadores. Eu o respeito, sempre vou respeitar. O que ele está fazendo hoje? Basicamente nada. Mas ele disse uma vez para mim, assim, bate-papo, olha, eu fiz o meu papel, agora tem a gurizada mais nova aí que vem vindo, que segue adiante, é isso. Né? Então eu disse, ele não está fazendo nada. Eu acho no mínimo um respeito. E antes de criticar, por exemplo, o Adilson Cadorim, que é um dos fundadores desse movimento, e hoje o presidente é o Ivan, eu acho que é óbvio que eu devo primeiro pesquisar para ver o que o cara fez antes de eu ficar aqui atrás de um computador criticando-o. Bem, vamos lá. É muita pergunta aqui, curiosa, interessante. Bom, deixa eu seguir na ordem. Só uma pergunta. Quem é que mandou essa pergunta aqui? É Beto. Só uma pergunta, vai ter partido de direita e esquerda? Vai socialismo? Se vai aí continuar o puxadinho do Brasil, se tiver socialismo e tal? Bom, aí, essa pergunta não é comigo, é com o presidente do movimento Sou Eu, o Meu País. Quer saber a minha opinião e depois eu digo. Por favor, Ivan Filoni.
Vamos lá. Olha só, primeiro, um patriota que há pouco se manifestou e que disse que está com vontade de ir em alguns encontros do movimento. Dia 30 de maio nós temos um encontro em Capão Novo, tá? Vai ser realizado no restaurante Clube Village a partir do meio-dia, uma reunião almoço para conversar com as lideranças da região, com o povo. Todo mundo é bem-vindo. O rapaz lá do Clube Village fez um descontinho no buffet semanal deles ali para o pessoal se reunir.
Sim.
Vamos estar aguardando todo mundo lá em Capão Novo.
Sim.
Com relação a isso, veja só uma coisa. A ideia é que tudo se decida em nível municipal. Falta lembrar, a Constituição de 46, por exemplo, permitia partidos estaduais. Então, o Rio Grande do Sul tinha o Partido Libertador. Tá? Como teve na década de. No início do século, o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, era um partido local. Na concepção do movimento, todas essas questões
vão ser definidas de tal maneira em nível local que vai ser possível a existência de partidos municipais. Bom, se isso depende dos municípios, né? E impor ideias é sempre uma ditadura, né? O movimento não quer impor ideias, é conscientizar. A gente não acha que tem que ser opressor.
Só tem
as pessoas,
sim, entendi.
Ter um lado só,
né? Eu vou ter que vamos só por... eu peço a gentileza só para a gente dinamizar um pouquinho mais, presidente.
Tá. Então, isso vai ser definido em nível municipal. Se algum município quiser proibir determinada ideologia, vai proibir. Não vai ser o governo federal que vai intervir.
Sim.
O ponto do movimento, porque o movimento é um movimento liberal, né? Vamos até o centro, jamais para a esquerda.
Sim. Eu não tenho muito o que falar, porque eu não estou participando, né? Mas seria um cidadão, né? Cidadão também tem algum direito, né?
Claro.
Então, acho que se colocar o socialismo, a esquerda, bom, tu corre o risco de destruir o próprio movimento ou o próprio país. Porque a base da esquerda é a Internacional Socialista. Então, tu não tens mais aquela nação, porque não tem compromisso com nação. Tanto é que você pode ver, o pessoal da esquerda geralmente não usa a bandeira do Brasil, usa a bandeira vermelha, entende? Não tem a bandeira do país. E não só aqui, em qualquer lugar do mundo. Porque a ideia é essa, é a internacionalização. Por isso que a diferença do nazismo e fascismo para o comunismo, lá, o socialismo, da União Soviética, China, só tem uma. Tudo é socialismo. O nazismo, o fascismo, é tudo esquerda. Tudo esquerda é regime totalitário. Nazismo, fascismo, socialismo, comunismo. Com a diferença que o nazismo e o fascismo é nacionalista e o lado socialismo, comunismo, é internacionalista. É só isso. Então, eu vejo que nenhuma dessas ideologias cabem. Acho que a gente tem que ter a democracia, porém, sem perder um ponto, um norte, que são os princípios da base da sociedade, chamada sociedade judaico-cristã aqui do Ocidente. Acho que é por aí. Mas isso é a minha visão. 3:45. Vamos ver aqui. Tem perguntas. Vamos para outro ou quer colocar alguma coisa, falar, Ivan?
Não, perfeito. Podemos ir para outro.
O Marco de Canoas escreveu aqui, na opinião dele: independentemente de acreditar ou não, a separação é uma necessidade. O futuro de nossos filhos e netos está em jogo. Só que por isso que eu estou dizendo, o que eu falei agora, eu estou dando a minha colaboração como cidadão. E posso dizer, como um ex-presidente, eu gosto que um pouquinho, eu acho que eu posso, né? Ter uma, sei lá, uma certa moral para falar, não sei que, né? Eu acho que sim, né, Ivan? Então, como é natural, né? Na história, né? Os ex-presidentes são consultados, às vezes até para intermediar guerras, etc, não é, Ivan? Bom, então, eu acho que se a gente for para esse lado, dependendo para quem nós entregarmos o rumo, a liderança, nós corremos risco, né? Então, isso não é bom. Por isso, para mim, tem que ter esse norte tradicional. Eu sei que é difícil, o mundo de hoje está... Nós estamos numa Sodoma e Gomorra mundial aí. Mas, só que o Brasil está mais perdido que o normal, né? Então, muito desse povo aí está dentro do contexto brasileiro, né? Então, há que estar atento a isso. Bom, ele escreveu: outra curiosidade, digamos que a separação acontecesse agora, quem governaria os três estados? Iríamos às urnas? A pergunta é boa. Depois eu vou comentar, passar a pergunta pro Ivan. É só um exercício de imaginação, né? Pá, de repente virou um país, o Sul. Quem governaria? iríamos às urnas imediatamente? Aí é uma opinião, nada definido, mas que tu, qual é a tua opinião, Ivan? E tu sabes, assim, da maioria do pessoal? Enfim, por favor, o que você tem para dizer sobre isso? Cadê o Ivan? Ivan? Já caiu? Não sei se tu estás com o microfone desligado, Ivan Feluniuk. Se estiver aí, tem que dar um... tirar um mute. Um mute. Não sei o que houve aqui. Cadê o Ivan Magrão? Alô, Ivan?
Houston, Texas, chamando. Terra, chamando.
Pois é, de repente ele foi lá pegar outro X, Magrão. Pode ser que tenha ido pegar um outro X, né, o Ivan? 13h48. O cara fica acordado na madrugada, né? Bem, disse aqui, então... ah, tá, da pergunta do Marco de Canoas. Olha, eu só quero comentar que, na época, eu sempre disse isso, há muito tempo atrás, é que se caso isso ocorresse, tinha que ser uma confederação. O que que é uma confederação? São países ligados. Então, uma união... não seriam nem estados, países. Por quê? Então, se a minha ideia é essa, certamente eu era contra, né? Certamente eu era contra a... eu era contra. Como é que eu vou dizer? Baixa o som aí, Magrão. Eu certamente era contra municipalização, que é o plano que eu lembro que muitos tinham, assim, no movimento na época, né? Porque aí perderíamos o Rio Grande do Sul. Como eu era, na época, um lutador do patrimônio do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grandense, que inclui história, que inclui cultura, direitos, etc. Então, eu era contra. Então, digamos, ah, vai desaparecer o Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, vai ficar só uma coisa. É, só aquele país e os municípios, por exemplo. E acho que ainda tendo o Rio Grande do Sul, teria um certo controle, né? Essa era a minha preocupação. É isso, mas é só, no caso, a minha visão, a minha opinião, né? Mas aí, agora, aí responder essa pergunta não tem como, porque eu estou fora. Só posso dar também isso uma opinião, né? O que que se faria? Eu entendo que teria que ser grandes debates em rádio, televisão, algo organizado, né? Para se explicar, para se debater, de uma forma, alguém organizar, alguém tomar uma, eu acho que seria a direção aí do movimento, né, que vem trabalhando nisso, organizar, e depois de muito debate, muita informação, como eu estou falando agora, estou dando uma opinião para dar um alerta, ó, reflitam sobre isso, aquele outro e tal. Aí se organizar, candidaturas e se partir para eleições, acho que seria por aí. Ivan Feluniuk. O que será que está acontecendo, hein? Donde está? Ivan? Ivan, Ivan? E agora, hein? Ah, tá aí. Ah, que bom. Pois é, Ivan. Sigo aqui com o pessoal ou gostaria de comentar alguma coisa? São 13h51. Tem outros temas para a gente falar também.
Não, pode seguir com o pessoal. Tô só de ouvido.
O pessoal... o Gildo Braga, ele fez um comentário... O comentário do Gildo Braga é o seguinte, ó. Ele falou que saber onde está o Ivan é o X da questão, falou ele. X carne, X frango, seja o que for, hein? Essa foi boa. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Quem que eu vou colocar? Quem? Deixa eu ver se alguém não participou dessa parte. Ih, rapaz. Ah, não, o telefone fixo hoje tá meio... não sei se está funcionando, hein? Porque parou ali. Será que ninguém está participando pelo telefone fixo? Sei não, hein, Magrão? E agora? 3h52. Quase que eu fecho aqui o Ivan. Então, deixa eu ver só um pouquinho. Pessoal, estou verificando a todos, tudo certo. Não esqueci de ninguém, eu acho que... então, opiniões... desculpem aqui essa... lentidão, né, meus amigos? Mas às vezes o cara fica meio É muita coisa para verificar. Então, eu vou escutar o Adriano Caminhoneiro. Neste caso, enviar o áudio para o Ivan. Não tenho a mínima ideia do conteúdo que ele está falando aqui. Vamos ver. Então, vamos escutar Adriano, o caminhoneiro.
Uma pergunta para o doutor Ivan Felonil, que aí é sobre o movimento. Se o movimento, como está a adesão do povo com o movimento, como está... Há quantas andam o movimento, na verdade? Se tem alguma projeção, se está numa crescente, se está estabilizado, tem alguma data, assim, mais ou menos, que consigam falar, que, né, pela projeção de hoje, que, tipo, 2030, 2040, tem alguma projeção pela adesão de hoje?
Muito bem, tá aí, deu para entender, ô Magrão? O fato é que 2030, não sei se daqui a pouco vai começar, Israel estará rodeada de exércitos, hein? Se é que me entendem, eu acho que é bom começar antes. 2040, com certeza. 2030 talvez já esteja. Ivan Felonil, aqui é contigo, por favor.
Olha, o movimento sobre o meu país tem hoje 200 mil seguidores. Quando nós ingressamos na direção... em novembro de 2024 eram 80 mil e caindo. Tá? Então nós tivemos mais do que dobramos o número de seguidores no Facebook, que inclusive tem sido monetizado, e é um recurso muito bom que tem ajudado a gente a pagar todos os custos das lives.
Que legal.
Não precisa deixar post ninguém.
Muito bom.
Isso tem sido fantástico, mas é claro que precisa demais. Nós temos páginas de alguns municípios, como Taquara, que tem uma comissão organizada, que contam com mais de 20 mil seguidores.
Olha.
Só a página principal.
Estão muito bem.
Tá? Não tem vindo nunca crescente. As reuniões têm sido cada vez maiores. Hoje nós temos comissão do Rio Grande do Sul, nós temos a comissão de Taquara, de Porto Alegre, em passo de organização, uma comissão quase totalmente montada em Caxias do Sul. Uma comissão montada, bem dizer, em Sapucaia do Sul. Tem vários municípios, Bagé tem comissão montada, Chapada tem comissão montada. As cidades estão se organizando aos poucos. Onde não tem comissão montada, formalizada ainda, as pessoas ainda assim fazem evento, discutem, conversam entre si, ou seja, o movimento vem num crescente. Tá?
Certo.
Santa Catarina, nem muito município com comissão formada, o Paraná, que estava um pouco atrás nisso, está correndo atrás, nós devemos formalizar nos próximos dias as comissões de Cascavel e possivelmente Guaratuba, tá? Além de Curitiba, que está com comissão formada. Ou seja, o movimento ele vem crescendo. Se nós conseguirmos, no prazo de 2 ou 3 anos, colocar comissões em todos os municípios da região sul, eu vou garantir uma coisa, como diria o meu amigo Leonardo Osternack, lá do Paraná.
Sim.
O dia que esse povo for para a rua, tomar consciência da sua força e do seu poder, a separação vem e não vai ter Brasília que segure.
É o que eu falei. Tem o povo, meu amigo. Bom, deixa eu ver quem mais aqui. Muito bom saber dessa crescente. Escreveu aqui o Adriano, o caminhoneiro. O Marco de Canoas, já seguindo o movimento no Facebook desde agora. Eu estou no Facebook, o Duster escreveu. Eu estou no Facebook, o Sul é meu país, faz um ano.
Bom, eu tenho que assistir nossas lives toda quarta-feira. E as extraordinárias que acontecem de vez em quando.
Olha aí. Gildo Braga pergunta: haveria cobrança de impostos nesse novo país?
Gildo, tu não consegue sustentar a máquina pública só com doação. Evidentemente que alguma carga tributária vai ter. Não se consegue imaginar concepção, não é nenhuma concepção de Estado, mas uma concepção de município sem recursos para poder fazer o mínimo. Agora, essas taxas, esses impostos vão ser discutidos pela população em nível local. E a ideia é de que 70 a 80% dos recursos arrecadados do município fiquem no município de origem. Porque as coisas têm que acontecer no município, é mais fácil de fiscalizar, é mais fácil do cidadão controlar, é mais fácil do cidadão cobrar. Então, é preciso inverter a pirâmide que tem hoje, que Brasília fica com 80% e manda as favas, estados e municípios, entregando migalhas e transformando governadores e prefeitos em mendigos, que saem cortando mais uma linha, por favor, no meio da rua.
É justo. É justo. Bem, deixa eu ver aqui. Que cada município, né, tenha. Eu não era muito dessa na ocasião, mas não importa. A verdade que é mais justo e mais correto, assim, né? Porque a vida acontece no município, então não tem discussão. É aquilo que eu estou dizendo, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é a realidade é essa, então a realidade ela sempre destrói a narrativa. Bom, deixa eu ver aqui. Muito obrigado pela resposta extremamente elucidatória e amável. Graças ao nobre convidado, escreveu Gil de Guaíba perfeitamente. E agora, deixa eu ver uma coisa aqui. O Marcos de Guaíba, o Marcos, participe conosco aí. Depois eu vou fazer um intervalo. Ele mandou algo que eu não sei bem o que que é. Deixa eu ver aqui se, né? E o Marcos de Guaíba, que é do Paraná, né? E que tem áudio aqui? Cadê o áudio? Tá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar e agora como é que eu faço, tchê? Ah, tá. Eu vou pegar isso aqui, compartilhar com o Ivan e vou, ó Ivan, pode assistir aí. O Marcos de Guaíba, ele é paranaense, mora em Guaíba, Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui, ele mandou um vídeo. Um vídeo, rapaz, aqui que trata do... Aqui, vai lá. Tá, tem uma música, tem uma... tem uma gauchada jovem, gurizada, assim, ó. Na fase de uns 11 anos de idade. Menos, é. A cavalo. É boi, não, lenço, a cavalo. Petício argentino. É gaúcho, né? Pequenos gaúchos. Tu vê, é tão assim que eu até fico na dúvida se é, isto é, na Argentina ou no Rio Grande do Sul. É a nossa tradição aqui. Por isso que é importante agora, olhando isso aqui, eu fico pensando, né? Que não deve mesmo ter... que o ideal se formasse um dia, né? Um país do sul teria que ser uma confederação com estados, não é só os municípios. Aí cada estado se vira. Estados absolutamente autônomos. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu estou há anos para fazer isso aí. Então, para explicar, né? Porque autonomia e soberania. Soberania é da União. Então, fosse, por exemplo, Estados Unidos, Washington, ou Brasília, ou aqui, digamos que fosse, sei lá, em Florianópolis, dando um exemplo, a capital de um país imaginário, Sul, tudo bem. Aí seria a União. O guri tomando, sentou o cavalo no chão, tomando chimarrão, e o cavalo faz um carinho no chapéu dele, mexendo para Petício Argentino. Ok, muito bonito, muito legal. Então, o que eu estava falando mesmo? Agora até me perdi agora, porque eu vi aqui, estava lá, vi o guri tomando chimarrão, desceu do cavalo e tal. Enfim, ele só mandou isso aqui, o Marcos, espero que o Marcos de Guaíba participe conosco, né? Cadê o Marcos de Guaíba? Mandou isto faz um tempão já. Tá, mas então, eu estava falando de ter uma independência, porque... Tem características diferentes do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem muito, é claro que é muito mais parecido com Santa Catarina. menos parecido com o Paraná, né? Porque aí vai indo, né? Mas evidentemente menos parecido com, vai diminuindo, com São Paulo, muito menos parecido com Rondônia ou com Acre, até pela distância. Obviamente, o Rio Grande do Sul é muito mais parecido com o Uruguai do que com Rondônia. Então, estou falando isso para se pensar, né? Se saber que esse é um aspecto também da realidade, não é a minha, como eu vou dizer, opinião, que também as opiniões são válidas, mas que a partir das opiniões se vai debatendo e criando realidades. Mas nesse caso é a realidade, né? Então, por isso que considero que seria importante, porque uma coisa é país, outra coisa é nação, né? Isso até o Rodrigo Nobre, nosso amigo aí, ele fez certa feita lá anos atrás, no seu TCC, na conclusão do seu curso, algo falando sobre o conceito de país, conceito de nação. E nação aí tem cultura, tem essa parte de cultura, tem essa parte, né? Então, e aí é importante preservar a cultura. O Rio Grande do Sul, até os catarinenses, muitos gostam, torcem para Inter e Grêmio, o Paraná também tem isso. Mas catarinense, além do futebol, eles têm, tipo o Adilson Cadurim. O Cadurim, se não me engano, ele é natural de Laguna, foi prefeito de Laguna, ele é um dos fundadores do movimento Sul e Meu País. O Cadurim é fã da história dos farrapos, fazem cavalgada, campo e churrasco e tal, e chimarrão e bombacha. Então há uma proximidade muito grande, né? Só que enquanto mais longe, menos proximidade, como todo exemplo que eu dei, São Paulo, Acre e tal, e o Paraná está ali mais ou menos. Então seria importante ter três estados, na minha opinião, quer dizer, perdão, três países confederados, tipo casas geminadas, não sei se seria um exemplo bom assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E aí, cada um com seus cremes, todos ligados à União. Ah, até concluindo, que, como é que se diz? A autonomia é do Estado. Se não tiver autonomia, nem Estado é. No Brasil não tem Estados. Tem território, sei lá como é que chama. Como poderia chamar na verdade, tá? Só um nome de Estado. Então, autonomia, tá? Que mais quer dizer? Autonomia do Estado. Política, financeira, blá, 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 blá. Leis, legislativa, judiciária. Porém, soberania, aí é do país. Então, digamos que fossem três países confederados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Digamos que a capital de Santa Catarina fosse Joinville, um exemplo. Mudasse para Joinville. E a capital do país seria em Florianópolis. Então, Florianópolis seria o que é Brasília hoje. Florianópolis, a capital do país, que seria a capital da União, cuidaria da soberania. Ir na ONU, tratar com os outros países, a questão da moeda e tal, exército, a guerra, der uma guerra lá, sei lá, contra Honduras.
Honduras?
Tem um exemplo. Ponto. Isso aí é soberania. Mas a autonomia, quem governa e cuida da sua vida, são os estados. Aí cada estado, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, cuidaria. Ah, vamos fazer mais municipalizado, menos e tal. Enfim, é só. Não sei se foi relevante o que eu falei aqui, né? Demorei um pouco, peço desculpas. E aí, então, é só uma ideia, né? Mas é por causa da cultura, porque eu vi esse vídeo ali que enviou o Marcos de Guaíba, eu pensei, né? Ah, pois é, tem esse detalhe, né? Tipo, o Rio Grande do Sul tem isso. O Paraná, né? Então, tanto é que eu olhei um negócio ali, eu não sabia se era na Argentina ou no Rio Grande do Sul. Ivan Feluniuk, gostaria de comentar algo sobre isso. Aliás, até eu gostaria de ouvir um comentário teu antes da gente fazer uma parada, por favor. Sobre todo esse discurso que eu dei aqui, né? Até peço mais uma vez desculpas por demorar tanto.
Vai fazer o pessoal dormir, cara.
É verdade. É, eu acho que tivemos ali um pequena... tem que ligar o microfone, não sei se está desligado o microfone aí do Ivan. Tem que ligar o microfone. Ah, sim, agora sim. E aí, Ivan, o que tu achas aí que eu falei? Mais ou menos, alguma coisa tem algum fundamento? Está tudo errado? Enfim, qual é a tua opinião?
Fundamento, eu concordo contigo. Tem muitas coisas. principalmente com relação à existência dos três estados, ou melhor, dos três países, né? E aí sim uma regulamentação confederada para cada um deles. Enfim, mais ou menos no modelo da PEC da Liberdade que nós ainda estamos divulgando, que estamos encolhendo assinatura. É até bom falar isso, porque o movimento hoje é rádio em várias frentes, com várias ideias e vários bombardeios dessa contra o monopólio de Brasília, tanto legislativo quanto de obter financiamentos e de tirar recursos e de nos sugar. A gente tem lutado em várias frentes com relação a isso.
Perfeito. Então, repito, né? Repito de novo. Vendo o vídeo que o ouvinte Marcos de Guaíba me enviou, me veio isso na cabeça, né? Algo que eu já tinha falado lá atrás, aquela reunião, né? Eu não sei se tu, não lembro agora, se tu participasse depois daquele ato, junto lá na Assembleia e no governo do Estado, teve um almoço, um CTG, não sei se tu estava junto, não lembro, no almoço, foste?
Sim, o CTG, Estância da Zenha, o dia que nós monopolizamos a televisão Pampa.
Não monopolizamos, eu não lembro essa parte aí.
Foi. Tava um programa, tava no ar, era na Pampa ainda na época, o programa do Gustavo, gordinho aquele parecido comigo. E ele foi inventar de falar mal do movimento. E o pessoal, de forma orgânica, sem pedido nosso, sem nada, começou a ligar o programa dele, dizendo que ele estava errado, que tinha que se separar durante duas horas.
Ficou o assunto no ar ali, então, tu quer dizer?
Só nós.
Sim. Então, bom, tu estavas aqui naquele almoço, ali, em conversas e tal, eu já expus essa ideia. Aí teve um pessoal que é do Movimento Sul do Meu País, que eu me lembre, fez uma entrevista comigo, estavam gravando ali um material, acho que ia montar um vídeo, não sei se tu lembras, né? Até foi na frente do CTG.
Exato, ali no Instante da Zenha.
Isso, daí eu até expus essa minha ideia, né? Que era importante, até porque, enfim, eu sempre puxei a brasa pro assado aqui do Rio Grande, né, tia? Até porque eu era na ocasião presidente do Movimento Sul do Meu País. Que nem os caras falam, o Trump, bom, o Trump tem que cuidar do país dele, né? Que a terra dele, que é os Estados Unidos. O Brasil, o problema do Brasil, desse Brasil vai ser prejudicado nisso ou naquilo, desde que o país dele, né, leve vantagem numa negociação comercial, etc. Da mesma forma, então, a minha preocupação era essa. Aí expus, né, essa ideia, tipo assim, mas aí quem é que vai, eu lembro até no almoço, sentado na mesa, quem é que vai dar as cartas desse negócio e tal? Porque eu achava, isso aí tem, nem tudo a gente, eu acho que a gente, né, tem coisas que a gente não são tão públicas, né, mas eu achava assim que na ocasião, na época da direção, né, deste benemérito movimento, acho que tinha uma coisa assim, meio de puxar brasa pro seu assado, ali no sentido, né, digamos assim, que não via isso como muito favorável. É isso. Então, e é o melhor, né? Porque aí realmente tu mantém, tipo assim, tu não pode eliminar um estado como o Rio Grande do Sul, como é que eu vou dizer, que tem a história que tem, a cultura que tem, né? Não tem como, tu não achas, Ivan?
É difícil. Não, isso tem que ser mantido, respeitado.
Difícil.
Conservado. Né? Não tem como ser diferente.
Esse é o detalhe. Porque aqui, por exemplo, tu até vai encontrar gaúcho que torce, vamos pegar esse exemplo, que torce pro Flamengo, pro Botafogo, pro Palmeiras ou pro Corinthians, mas é muito pouco, é ou não é? Muito pouco, né, Ivan?
Perfeito.
Vai encontrar. enfim, sem querer ferir delicadas suscetibilidades, aí você vai encontrar em outros lugares, né, o pessoal que torce lá pro, digamos, centro do país, Palmeiras, como eu já falei agora, Vasco, Flamengo e tal. Então, e é tão, e sabe que essa, a força do local, o que eu tive a oportunidade de falar com o ex-presidente Vasco, é Vasco? Eu falei o Vasco. E ele até disse, até tinha uma palestra, que a força do local é a força do global. Que interessante isso, né? Além de ser bonita a frase, a ideia, ela é verdadeira. Porque isso torna muito mais forte o Rio Grande do Sul. Por isso que eu falo que a internacional comunista não dá, que não é bom. Porque não é, não tem coisa de país ali, né? O que que eu quero dizer? Aquela vez, Ivan, que eu fui lá em Pelotas... E cheguei, né, aquele jeito que a gente tem, né? Pô, e aí, gremista colorado? Bom, o cara me xingou, tchê. É, o cara falou, não, sou do Brasil de Pelotas, cara, do Chavante. Tem nada de Grêmio Inter aqui. Isso é muito legal.
O cara te xingou, tu achou legal?
Sim, porque quem tá certo, eu acho legal. Não importa se me xingou. Eu sou o tipo de pessoa, ai, me alisou, é bom. Pode ser, aí se é um, vem um bandido lá, do... ai, me alisou, tá tudo bem. O bandido me oferece 8 milhões de dólares, aí tá, aí, o bandido, aí fica bom. Não tem nada disso aí. O que é certo, tio. E isso é bom, né? Essa, é, veja, estou falando de um bairrismo municipal. Né? O pessoal em Pelotas, eu acho que a maioria, não sei, mas é. Lá é muito forte, né? Essa coisa de Chavante, Brasil de Pelotas, ou Pelotas. Eu não sei se você conhece isso, é bem lá. Talvez melhor que eu, Ivan. Cultura
dele. Conheço. Tenho cliente em Pelotas.
Então, eu vejo curioso, né? O cara me xingou. Essa minha brincadeira aqui, né? O cara me xingou. Né? Não, mas ele me xingou e ele tinha razão. De certa forma, eu achei legal isso.
Isso que eu não entendo. O cara te xingou e tu achou legal.
Achei. Achei porque... Acima do
esse
meu...
Hã? Republicano. Esse é o verdadeiro espírito republicano.
Isso. Acima do meu ego, como os caras falam ali. Ah, então, teu ego, ninguém vê. Né? Pelo contrário. Exatamente. É isso aí. É verdade. Porque eu achei que bom. É um espírito republicano. Eu vi que, olha, é ele ali, o povo, ele está valorizando a terra dele. Né? A cultura deles ali. Achei muito legal. Por quê? Porque isso torna mais forte, um exemplo, o Rio Grande do Sul torna mais forte. Se toda cidade tivesse isso, como tem Pelotas nesse sentido, né, e outras questões, seria muito mais forte o Rio Grande do Sul. Não entrariam certas ideologias internacionais.
Ah, entendi.
Povo que tem virtude, ou melhor, que não tem virtude, acaba por ser escravo. É isso. Isso já está escrito há muito tempo.
Exatamente isso.
Ivan, vamos fazer uma pequena parada, rapidinho aí, pra gente, tipo assim, como eu diria...
Ir no banheiro.
Ir no banheiro, é, de fato, é uma boa ideia. Vamos lá. Vamos lá. É, tomar um cafezinho e tal, são 4h15, depois continuamos, certo, Ivan?
Certo, perfeito.
Ok, e servir o chimarrão, e o cafezinho e tudo mais, continuem ligados... Aqui, na Rádio Pampa, Pampa da Madrugada.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Coming for your love, okay, and take on me, take me on, I'll be So needless to say, I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on.
Seu rádio, Take on Me, acústico, uma versão especial, louco de especial, né? Conferindo, meus amigos, temperatura neste momento, vamos ver aqui, a temperatura está nos 9 graus, Rádio Sibéria, 82% teor de umidade relativa do ar, vento 10 quilômetros por hora, céu limpo em Porto Alegre. Então, temperatura, já fizemos a previsão para hoje. Pelo meio-dia vai estar 17, bem mais aceitável, né? 17 graus ali pelo meio-dia. Aí, a máxima, olha, por umas 3 da tarde poderemos atingir 20 graus. Aí no final do dia, 18, 17, 16, começa a cair de novo. Mas a madrugada que vem não cai tanto, hein? Hoje chegamos a 9, talvez dê um beijinho nos 8 graus, mas a próxima madrugada, a mínima talvez 11. E assim tem acontecido os últimos dias. É, bem uma passagem, uma massa de ar polar, hein? Depois dá uma aliviada. Senhoras e senhores, 4 horas 21 minutos. Você ouve Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Boa. E no Twitter é @Rádio Pampa Boa. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
coxilha, sentindo as flechilhas das retas do chão. Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol do verão. Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, super e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, fontes e olhar horizontes com Deus, e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os cantos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, super e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, super e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o fontes e olhar horizontes com Deus, e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os cantos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, super e cor.
Aí o Leonardo e o clássico, né? Grande clássico. Céu, sol, sul, terra e cor. Amigos que estão conosco, temos o nosso convidado Polímata. Olha aí, que aumentou o volume aqui, o Magrão da Silva agora. O que aconteceu de repente? Nosso Polímata, Ivan Felúnio. Como é que tá aí, Ivan? Tudo certo por aí? Eu ouvi o Ivan em deslocamento. Tudo certo, Ivan? Don Ivan.
Tudo tranquilo, esperando para ser chamado a responder questões importantes.
Perfeito. Bom, então vamos adiante, só conferindo aqui o Magrão da Silva, já vai? Ih, já tá indo porque tá com frio e não sei mais o quê. Poxa vida, precisava de um compressor de som aqui, sinceramente, ó, ó. Às vezes vai baixinho, às vezes vem alto. Alô, testando, testando, cadê? Ó, que o Magrão faz conosco aqui que não cuida disso? Senhor Magrão, senhor Magrão. Bom, então... Uhum. Deixa eu ver aqui. Lula sanciona a lei que endurece regras para a fabricação de chocolate no Brasil. Ah, nossa, isso aí é uma questão muito importante. Brasil e China concordam com isenção de vistos para viagens de até 30 dias. O presidente dos Estados Unidos indica que continuará negociando com o Irã após rejeitar proposta, mas tem a novidade. Ciro Gomes recusa convite do PSDB e decide não concorrer à presidência da República. Isso é um caso interessante para quem gosta da análise da ciência política, dos bastidores da política. O que mais aqui? Pela nona semana consecutiva, o mercado financeiro aumenta a estimativa de inflação para este ano do Brasil. Depois... conferir a... como é que é? A Mega Sena, porque o Magrão disse que apostou na Mega Sena e esqueceu de olhar. Ele dizendo, poxa vida, de repente ele está até milionário e não sabe. Parlamentares da oposição criticaram a decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes de barrar a aplicação da lei da dosimetria, que reduziria as penas dos condenados pela tentativa de golpe chamado no 8 de janeiro. 4h29. Eu não sei que golpe que fez, por exemplo, a Débora do Batom. 4h29, Leia em Ossu.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
Vamos juntos com o nosso convidado Ivan Feluniuk, ele que é um polímata, presidente do movimento Sul é Meu País, advogado da área previdenciária, ele com grande conhecimento na parte da psicanálise, da história. Deixa eu falar de história um pouco com o nosso convidado. Ivan Feluniuk tem um tema, por mais que eu tenha conhecimento na área, sempre fica ali, né? Uma análise, porque isso aqui é uma análise, né? De estratégia de guerra e tal. De certa forma, inexplicável. E não é tão fácil você conseguir dados sobre isso, tá? No tema 11, aliás, tema 9, a data de ontem, 11 de maio de 1837, início do segundo sítio dos Farroupilhas a Porto Alegre. Tivemos três sítios, né? Então, em 37, o segundo sítio. A pergunta é, depois, por quê? Aliás, por quê? Depois de perder, porque perdeu em 15 de junho de 1836. Por que depois de perder, os Farroupilhas nunca mais conseguiram retomar Porto Alegre? É uma pergunta mais até estratégico, militar. Então, o que o nosso amigo Ivan Feluniuk tem a opinar sobre esse ponto aí? O que tu achas, Ivan?
Eu acho que a Confederação Municipalista é com uma participação importante dos estados na organização do Instituto é essencial. Nem só uma coisa, nem só outra.
Sim, está chegando certo o delay aí. Ivan, tu me ouves bem nesse exato momento?
Escuto bem.
E sobre, voltando à história, deixa eu ver aqui. Para lá. 2026, que é o ano que nós estamos agora, menos 1837, 189 anos atrás. 11 de maio, 189 anos e um dia. 11 de maio de 1800.